Não seja apenas um ouvinte.
Acesse e participe.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Planeta Esporte.
Olá, ouvinte da Audioativo, muito bem-vindo aqui a mais um Planeta Esporte, a nossa sétima edição aqui, hoje falando de vôlei, né? Hoje que é dia 3 de maio, eu sou o Davi Ferreira, sou apresentador, e a gente vai falar um pouquinho de vôlei nessa edição, falar de Superliga masculina e feminina, o vôlei que é um dos esportes aí mais populares do país, um dos que mais traz medalhas pra gente nas Olimpíadas, aí, tanto feminino quanto masculino, e a nossa liga é muito forte, então vamos destacar o que aconteceu de melhor no Campeonato Nacional. Eu tô aqui hoje de comentarista com a Eduarda Delor, minha aí, Duda.
É isso aí, Davi. Vamos falar um pouquinho sobre a Superliga masculina, né? Tem muita coisa para falar, muitos jogos. Vamos comentar aí um pouquinho o que aconteceu no vôlei.
É isso aí, hora de vôlei.
Vôlei sem barreiras.
Então é isso aí, nesse primeiro momento, nessa primeira metade, a gente vai falar da Superliga masculina, né? Ela que tá na sua reta final ainda, não acabou, e é a 25ª edição da competição aí, que é organizada pela Confederação Brasileira de Voleibol, contando apenas os campeonatos de 94 e 95 para frente. Contando no geral, é a 51ª edição de um campeonato brasileiro de vôlei masculino. Tá, esse ano a gente teve 12 equipes na Superliga, o Cruzeiro, que era o atual campeão e detentor de 6 títulos nacionais, o Sérgio São Paulo, o atual vice, tendo sido campeão em 2010 e 2011, o Sesc Rio, nosso representante, né, que foi fundado em 2016 e teve uma ascensão muito rápida. Foi campeão da terceira divisão nesse ano aí, campeão da Superliga B em 2017 e terceiro colocado na temporada passada. Além de outros times como Taubaté, Minas, São Judas, o Vôlei Renata, o Corinthians Guarulhos, o Caramuru e o Maringá, o Vôlei Ribeirão e o Itapetininga. Esses dois últimos aí que vieram da Superliga B da temporada passada. Como é que foi a temporada, Duda?
É, a temporada começou no dia 26 de outubro de 2018, né? A fase classificatória foi disputada em dois turnos. Todos os times jogaram entre si duas vezes, dentro e fora de casa, totalizando 22 jogos. Nessa fase, a vitória por 3-7-0 ou 3-1 garantia 3 pontos para o ganhador e nenhum ponto para o perdedor. Mas quando tinha um placar de 3-2, o ganhador somava 2 pontos só e o perdedor 1. Os 8 primeiros colocados se classificaram para os playoffs. Os 2 últimos foram rebaixados para a Superliga B da temporada que vem. E a classificação ficou assim. Em primeiro ficou o SESI de São Paulo com 56 pontos, 20 vitórias e 2 derrotas. O Cruzeiro com 54 pontos, 19 vitórias e 3 derrotas. Em terceiro ficou o Taubaté com 47 pontos, 17 vitórias e 5 derrotas. Em quarto, Sesc do Rio, 39 pontos com 13 vitórias e 9 derrotas. Seguido do Minas, com 39 pontos, 13 vitórias e 9 derrotas também. O Vôlei Renata veio em sexto lugar, com 37 pontos, 12 vitórias e 10 derrotas. Depois veio Maringá, com 32 pontos, 10 vitórias e 12 derrotas. Depois o Itapetininga, com 32 pontos, 10 vitórias e 12 derrotas também. Em nono ficou o Corinthians de Guarulhos, com 20 pontos, 6 vitórias e 12 derrotas. Em décimo ficou o Vôlei Ribeirão, com 19 pontos, 6 vitórias e 16 derrotas. Em décimo primeiro, o Caramuru, com 15 pontos, 5 vitórias e 17 derrotas. E em décimo segundo, São Judas, com 6 pontos e apenas 1 vitória e 21 derrotas. E o líder, né, que foi o SESI São Paulo, tem uma boa coisa para contar aí.
Exatamente, Duda. Ele foi o melhor time, né? E vamos destacar algumas estatísticas aí dos clubes. O SESI foi o time que mais venceu os sets, com um total de 61, e o que menos perdeu, 18 ao todo. Falando mais aí das estatísticas, fez 1.924 pontos, que foi o terceiro melhor ataque da temporada, e levou 1.680, a melhor defesa. Foram 12 partidas vencidas por 3 sets a 0, a maior marca da liga. 4 por 3-1 e 4 por 3-2. O melhor ataque da temporada foi do Sesc Rio, que fez 2.033 pontos. Seguido do Minas, com 1.983. Agora vamos falar um pouquinho de marcas negativas, né? Os times lá de baixo. O Lanterna e Rebaixado São Judas foi o que menos venceu 7, apenas 17. E o que mais perdeu, um total de 65. Além de ter o pior ataque da liga, fazendo apenas 1.698 pontos. A pior defesa foi a do Vôlei Ribeirão, que levou 2.005 pontos. Mas a gente também tem os jogadores para falar, né, Duda?
A gente também tem alguns detalhes individuais para falar e algumas estatísticas dos jogadores. O melhor pontuador foi o Wallace, do Sesc Rio, com 480 pontos totais e 4,66 pontos por set. O melhor sacador foi Kevin Leroux, o jogador francês do Cruzeiro, com 44 aces totais e média de 0,45 aces por set. O melhor bloqueador foi Maurício Souza, também do Sesc Rio, com 68 bloqueios totais e uma média de 0,76 bloqueios por set. O melhor receptor foi o argentino Alejandro Toro, do rebaixado Caramuru, com 73% de aproveitamento. E o melhor jogador atacando foi o Isaac Santos, do Cruzeiro, com 67% de eficiência. E agora a gente vai falar um pouquinho dos playoffs, né, Davi?
É, isso aí. Após a temporada regular, a gente teve a fase de mata-mata, né, que começou aí para os times se definirem, para ver quem ia à reta final do campeão. Já tiveram quartas de final e semifinais, e nesse momento a gente se encontra nos momentos decisivos da grande final. As quartas de final foram jogadas em melhor de 3 jogos, ou seja, quem ganhasse 2 passava, e as fases seguintes em melhor de 5, quem ganhar 3 ganha a série. As quartas de final foram realizadas entre os dias 23 e 29 de março e colocaram à frente o primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo, o terceiro contra o sexto e o quarto contra o quinto. Qual o primeiro confronto aí, Duda?
O primeiro confronto foi entre o SESI São Paulo e Itapetininga. O SESI que era o primeiro contra o Itapetininga, que era o oitavo, né? E o SESI ganhou os 2 jogos, tanto dentro quanto fora de casa. O primeiro jogo, que foi em São Paulo, o SESI ganhou por 3-0. E o segundo jogo, o SESI também ganhou por 3-1.
O outro confronto foi o Cruzeiro, que foi o segundo, contra o sétimo Maringá. O Cruzeiro também ganhou os 2 jogos e matou logo a série. O primeiro jogo em Minas, 3-2. E o segundo jogo no Paraná, 3-0.
O terceiro jogo foi entre o Taubaté e o Vôlei Renata. Taubaté, que era o terceiro colocado, e o Vôlei Renata, que era o sexto. E esse já precisou de 3 jogos para definir, né? O primeiro jogo, o Taubaté venceu por 3-2. No segundo jogo, o Vôlei Renata venceu por 3-1. E no terceiro, o Taubaté concluiu assim a sua vitória por 2-1 nos jogos, né? Ganhando de 3-1.
Isso aí, o último confronto das quartas foi entre o Sesc Rio e o Minas, quarto contra quinto. O Sesc ganhou os 2 jogos e conseguiu avançar à semifinal. O primeiro jogo aqui no Rio, 3-1 para cima do Minas, e jogando lá na casa do time mineiro, 3-0. Aí essas foram as quartas, e agora a gente teve também as semifinais, que já aconteceram entre os dias 6 e 13 de abril, e foram como?
A primeira semifinal foi entre o SESI São Paulo e o Sesc Rio, e o SESI São Paulo venceu os 3 jogos. O primeiro jogo ele venceu por 3-0, o segundo por 3-2 e o terceiro por 3-0 de novo. Então o SESI passou para a final com bastante tranquilidade.
Exatamente, assim como o Taubaté, que era o terceiro colocado e enfrentou o Cruzeiro, o segundo. No jogo 1 começou surpreendendo e ganhando em Minas por 3-1. No segundo jogo em São Paulo, ganhou de 3-2. E mais um jogo em Minas, ganhou de 3-2 novamente e avançou a semifinal de maneira tranquila. Um detalhe é que o Taubaté acabou varrendo o Cruzeiro, um time que havia chegado à final nas últimas 8 temporadas e venceu 6 títulos. Era a maior dinastia recente do vôlei brasileiro, o principal clube aí das quadras do masculino. E aí a gente chegou à grande final entre SESI e Taubaté.
A grande final vai ser feita pelos 2 times paulistas, né, que é um da capital e o outro do interior. A final vai ser bem estrelada, contando com vários campeões olímpicos pelo Brasil na Rio 2016. No lado do SESI, a gente tem William, Lipe e Éder. E no lado do Taubaté, Lucão, Lucarelli e Douglas Souza.
Esses dois times aí que já tem um histórico aí de decisões entre eles, né? Eles fizeram a decisão do Campeonato Paulista desta temporada, quando o Taubaté venceu e ficou com o título, mas tem um histórico um pouco maior e mais extenso, tá? Eles fizeram 4 dos últimos 5 Campeonatos Paulistas da final e todos foram vencidos pelo Taubaté. Olha aí, um pouco de freguesia do SESI, né? Na Superliga, as equipes se enfrentaram em 2 semifinais, em 2015 e 2017, sendo que cada time venceu uma e avançou a final naqueles anos. Também teve a final da Copa São Paulo de 2016, que o SESI venceu. Teve a final da Copa Brasil de 2017, que o Taubaté venceu. Ainda teve a disputa de terceiro lugar da Libertadores deste ano, onde o SESI venceu. No momento, a série estava sendo vencida por 2-1 pelo Taubaté.
O primeiro jogo foi realizado no dia 23 de abril, no ginásio da Vila Leopoldina, que é a casa do SESI, e a equipe mandante venceu por 3-0, com um triplo 25-22. Alan, jogador do SESI, que foi o segundo melhor pontuador da temporada, fez 14 pontos e foi eleito o melhor da partida. Mas o principal destaque da noite aconteceu fora da quadra. A bicampeã olímpica Jaqueline, que estava no ginásio torcendo para o marido Murilo, que é líbero do SESI, foi dar uma entrevista ao vivo e teve uma queda de pressão, desmaiando ali mesmo. Depois do susto, ela acordou e foi levada para o hospital.
É isso aí, passado esse susto, a gente teve o segundo jogo, que foi no dia 27 de abril, no ginásio do Abaeté, a casa do Taubaté. E a equipe mandante venceu, devolvendo o placar de 3-0, empatando aí a série da final. O Lucarelli estava calibrado nesse dia aí e inspirado no saque. E as boas atuações de Aboba e do argentino Nicolás Uriarte ajudaram o time do Vale do Paraíba a alcançar o triunfo.
E no terceiro jogo, que foi no dia 30 de abril, dessa vez na Arena Suzano, né, na casa do adversário, a cidade da Grande São Paulo foi a capital do vôlei nos anos 90, graças aos ídolos que passaram por lá, os títulos conquistados e a paixão da torcida local pelo esporte. Na época, o Suzano foi tricampeão nacional, em 92, 93 e 93, 94, no formato antigo, e da Superliga de 1996-97. Além de 8 títulos paulistas entre 1992 e 2002. Entre os nomes que passaram por lá, podemos citar Giovani, Giba, Serginho, Dante e Ricardinho. A nova arena, inaugurada no ano passado, bota novamente a cidade no mapa do vôlei, ao receber os jogos dessa decisão.
É, e foi uma grande volta aí de Suzano ao mapa do vôlei. O terceiro jogo foi vencido pelo Taubaté e um jogão que terminou em 3-2. O destaque do time foi Leandro Vissoto, que estava fazendo 36 anos naquela noite, e fez a festa com 25 pontos, pontuou um set inteiro, ajudando muito o Taubaté a conseguir a virada na série na partida mais equilibrada desta final até o momento. A cereja do bolo foi o bloqueio em que ele marcou o ponto da vitória. Foi um presente para ele e para a torcida. Falando da sequência da final, o quarto jogo vai acontecer amanhã, sábado, dia 4, na mesma Arena Suzano, às 9h30 da noite. Caso o SESI vença, a gente vai ter o quinto e decisivo jogo, que vai ser realizado no dia 11 de maio, também na Arena de Suzano, também às 9h30. O SESI precisa disso para manter vivo o sonho de vencer o seu segundo título da história. A equipe paulista venceu a Superliga em 2010 e 2011 e bateu na trave em 2013 e 2014, 2014 e 2015 e na temporada passada, de 2017 e 2018, sendo vice-campeão em todas essas oportunidades. Já o Taubaté, se vencer a partida de amanhã, vai ser campeão da Superliga pela primeira vez na sua história, na segunda final em que chega. O time conseguiu o vice-campeonato na temporada de 2016 e 2017. Bom, essa é basicamente a visão que a gente tem para passar para vocês da Superliga Masculina, que está nessa parte final, faltam um ou dois jogos no máximo e a gente vai estar observando de perto. Mas, obviamente, a gente tem muito mais campeonatos aí, divisões inferiores. E agora a gente tem um destaque de time carioca na Superliga B, né, Duda?
É, isso aí. Pra gente fechar, a gente tem uma boa notícia pro vôlei masculino carioca, né? O Botafogo venceu a Superliga B e vai se unir ao Sesc Rio para representar nosso estado na Superliga de 2019 e 2020. O Botafogo estreou na Superliga B em 2016 e bateu na trave do acesso por duas vezes, quando foi o terceiro colocado em 2017 e 2018. Mas nesse ano, enfim, veio o sucesso e a equipe alvinegra levou o título e ainda conquistou o acesso à elite. A campanha incluiu um primeiro lugar na classificação, de maneira invicta, na vitória sobre o Canoas nas quartas, sobre o Lavras Vôlei nas semis, quando a equipe perdeu a única partida da temporada, e a vitória sobre o Blumenau na grande final, realizada no dia 14 de abril, no ginásio Oscar Zelaya, Casa do Fogão. O time catarinense também conseguiu acesso.
É isso aí, boas notícias para o nosso vôlei, né, para o nosso esporte. A gente tem o Botafogo aí se juntando ao Sesc para a Superliga de vôlei masculino no ano que vem. Bom, essa é basicamente o que a gente tem para falar de vôlei masculino. Agora a gente vai seguir para falar de vôlei feminino, mas eu agradeço a Duda aí por ter participado. Valeu, Duda.
É isso aí, Davi. Obrigada. Agora vamos ver um pouquinho como foram os jogos das meninas.
E para falar de Superliga Feminina, estou aqui com a nossa comentarista André Meirelles. Hein, André?
Oi, Davi. Então, vamos falar de vôlei feminino, que é aquele vôlei, assim, também tem um pouco de força, mas é mais charmoso?
Exatamente. Vamos destacar a temporada de 2018-19, que ao contrário da masculina já acabou, já está encerrada. Foi a 25ª edição, considerando o formato que começou em 94-95. E no geral foi a 41ª edição de um Campeonato Brasileiro de Vôlei Feminino. A gente teve 12 participantes, assim como na masculina. Então o Praia Clube, que era o atual campeão, tinha conquistado seu primeiro título da história na temporada passada. O nosso Rio de Janeiro, então vice-campeão e equipe com mais títulos na história da Superliga, um total de 10. Tem também o Minas Tênis Clube, até esse ano que tinha um título da Superliga, em 2001-2002. O Osasco, que é pentacampeão, um time super tradicional aí no vôlei feminino brasileiro. Além de Barueri, Fluminense, Pinheiros, Bauru, São Caetano, Brasília, Curitiba e Balneário Camboriú. Esses dois últimos aí que subiram da Superliga B do ano passado. O torneio começou no dia 16 de novembro de 2018 e seguiu aí um regulamento parecido com o da masculina, né? Então, dois turnos e 22 jogos, com cada time jogando entre si duas vezes. Nessa fase, da mesma forma, a vitória por 3-7-0 ou 3-1 garantia 3 pontos, para o ganhador e nenhum para o perdedor. E com 3-2, o ganhador somava 2 pontos e o perdedor 1. Tá, os 8 primeiros colocados foram para os playoffs e os dois últimos foram rebaixados para a Superliga B do ano que vem. Como é que ficou a classificação, André?
Pô, então, Davi, ficou aqui o Minas em primeiro, né, com 59 pontos, 20 vitórias, 2 derrotas. Então, é um time que, assim, trabalhou bastante em relação ao seu primeiro título até agora. Mostrou que tem um bom rodízio. O Praia Clube também vem se destacando. No ano passado, ele e o Rio fizeram uma das finais mais eletrizantes de toda a história do campeonato. O Rio também sentiu muito a saída da Fernandinha, que é a esposa do Bernardinho, E o Rio é aquilo, né? O Rio tá com uns problemas sérios de rodízio. Pra quem não sabe, vou até explicar um pouquinho o que é o rodízio. Você, Davi, você sabe o que é o rodízio certinho?
Sei não, fala aí, André.
Então, o rodízio são 6 jogadoras, elas têm que rodar. Tipo, aquelas 3 primeiras que estão na frente, as 2 alas e a pivô, e as outras 2 que estão atrás, mais a do saque. A do saque, se ela pontuar, ela se mantém no saque. Os outros não, eles vão rodando. Tipo, quem tá com ala vai como pivô e vai rodando, até as 5 sempre inverterem de lugar. E a 6ª, no caso, se não fizer um ponto de saque. E vale lembrar que esse esquema, ele é fundamental, porque se você não fizer um bom rodízio, você não consegue prosseguir. Aí nós percebemos que vem aqui o Praia Clube, bem esforçado. Aí temos em terceiro o Rio, que antigamente era sempre campeão quase todo ano, mas que teve essa queda, 45 pontos, 15 vitórias para 7 derrotas, ou seja, tem que retrabalhar muito. O Barueri, que veio de baixo, já está aqui em 4º lugar, então vale a pena ressaltar esse time. É como se fosse um campeão, entendeu? 44 pontos, 15 vitórias, 7 derrotas, o mesmo tanto de coisas do Rio. Acho que só o que perdeu, ele só não pegou o 3º lugar do Rio por 1 ponto. Temos aqui o 5º lugar, que é o Osasco. O Osasco sempre também estava indo para as finais, mas depois começou a decair também. Então é um time que tem que rever seu modo de jogo. 42 pontos, 14 vitórias, 8 derrotas, então tá bem, bem difícil. O Bauru tá aqui em 6º, foi pro playoffs também. 36 pontos, 3 vitórias e 9 derrotas, então complicado, hein? Aí o Fluminense aqui com a 7ª posição, 30 pontos, 10 vitórias, 12 derrotas.
Fluminense aí, nosso representante, né? E aí, completando a tabela, a gente teve em 8º Curitiba com 23 pontos, 7 vitórias, 15 derrotas. O Pinheiros ficou em 9º com 21 pontos, 7 vitórias, 15 derrotas, já fora dos playoffs a partir daqui. Em 10º ficou o São Caetano com 18 pontos, 5 vitórias, 17 derrotas. Em 11º, rebaixado, Brasília com 14 pontos, 4 vitórias e 18 derrotas. E o último foi o Balneário Camboriú, lanterninha aí da Superliga, 9 pontos, apenas 3 vitórias e 19 derrotas. Então essa foi a tabela. E agora vamos destacar um pouco mais de estatísticas dos times, começando pelo líder Minas, né, André?
Sim, o destaque vai para o líder Minas, que foi o time que mais venceu em 7, total de 64. O que menos perdeu, 19 ao todo. Falando mais de estatísticas, fez 1.886 pontos, um grande marco. O 4º melhor ataque, elevou 1.582, melhor defesa. Foram 10 partidas, vencendo por 3-7-0, e 7-3-1, e 3-3-2. Ou seja, são números assim altíssimos. Se se mantendo no próximo campeonato, pode até se auto-superar.
E as únicas derrotas do Minas foram por 3-2, placares apertados. Continuando aqui, a gente tem o Praia Clube, que foi o time que mais venceu partidas por 3-7-0, um total de 11, assim como foi o que mais fez pontos na temporada, 1.908, seguido do Rio de Janeiro, que fez 1.906, duas a menos. Vamos falar um pouquinho também de marcas negativas. O Lanterna e rebaixado Balneário Camboriú foi o que menos venceu 7, apenas 21, e o que mais perdeu, 62. O que menos fez pontos foi o vice-lanterna e também rebaixado Brasília, apenas 1.518, e o que mais tomou pontos foi o Pinheiros, levando 1.990. Mas a gente também tem destaque aqui das jogadoras, né, André?
Temos aqui as nossas jogadoras, que se destacaram bastante, Davi. E eu vou dar isso aqui com mais detalhezinhos para vocês, tá? A melhor pontuadora foi Catarina Skowronska, a polonesa do Barueri, com 520 pontos totais e 5,47 pontos por 7. As melhores sacadoras foram Mari Paraíba, do Osasco, com 36 pontos totais, e Priscila Moreira, do Fluminense, com a média de 0,39 aces por 7. A melhor bloqueadora foi Ana Carolina Silva, do Praia Clube, com 103 bloques totais e uma média de 1,5 bloqueios por 7. A melhor receptora foi Gabi, do Minas, com 76% de aproveitamento Por fim, a melhor jogadora do ataque na liga foi Caroline Goetz, também do Minas, com 59% de eficiência.
É, agora a gente falou das estatísticas das melhores jogadores da temporada, então vamos aos playoffs, né? Eles que tiveram, já tiveram, a temporada já acabou. O formato foi sempre de melhor de 3 partidas, ou seja, quem vencer 2 acabou. As quartas aconteceram entre os dias 18 e 26 de março e colocaram frente a frente, assim como na masculina, primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo, terceiro, sexto, quarto e quinto. O primeiro confronto que a gente tem para destacar é o do Minas, que foi o primeiro, enfrentou o oitavo Curitiba e ganhou por 2-0 a série. O primeiro jogo no Paraná foi 3-0 para o Minas e o segundo 3-1, o Minas fechando a série.
O segundo confronto foi entre o Paiacube e o Fluminense. No primeiro jogo, o Paiacube ganhou de 3-0 e o Fluminense, no segundo, também perdeu de 3-0.
O terceiro confronto foi entre o nosso Rio de Janeiro, que enfrentou o sexto colocado, o Bauru. E olha só, o Rio de Janeiro foi eliminado, né? No jogo 1, o Bauru venceu por 3-1 em São Paulo. No jogo 2, o Rio de Janeiro venceu aqui no Rio por 3-0. Mas no terceiro jogo decisivo, o Bauru venceu por 3-1 aqui no Rio. E a gente tem a curiosidade que o Rio de Janeiro nunca tinha ficado de fora das semifinais da Superliga Feminina, né? Desde que o projeto aí do Bernardinho começou na temporada de 2004 e 2005, nunca tinha acontecido. Ao contrário, o time tinha chegado a todas as finais, acumulando 10 títulos e 4 vistas nesse período aí. E mais, o Bernardinho não ficava de fora das semifinais desde que treinava o time do Paraná, né, entre as temporadas de 1997-98 e de 2003-2004, onde o técnico ganhou 2 títulos.
E temos o quarto confronto, que foi entre Barueri e Osasco. Nesse aconteceu uma coisa diferente. Houveram 3 jogos, gente. O primeiro, o Barueri levou por 3-2. No segundo, o Osasco levou pelo mesmo placar. E o terceiro, o Barueri perdeu por 3-7-1. As semifinalistas aconteceram entre os dias 1º e 8 de abril.
E o primeiro confronto de semifinal que a gente tem é entre o primeiro colocado Minas, que enfrentou o quinto colocado Osasco. E o Minas acabou ganhando de 2-0, tá? O primeiro jogo foi 3-1 em Minas e na volta em São Paulo, o Minas ganhou por 3-1 e fechou a série.
O segundo colocado, o Playa Club, ganhou também de 2-0. Primeiro jogo, Bauru 0, Praia 3. E o mesmo placar se repetiu no segundo jogo.
Então a grande final aí foi realizada entre o Minas e o Praia Clube, né? 2 clubes mineiros e os 2 melhores da temporada, primeiro contra segundo. O Praia não tinha perdido nenhum set sequer nos playoffs até aquele momento. Mesmo assim, o Minas foi campeão, vencendo a série por 2-0. O primeiro jogo foi realizado no Ginásio Mineirinho, casa do Minas, no dia 21 de abril, e a equipe mandante venceu por 3-2. O segundo jogo foi no Ginásio Sabiazinho, em Uberlândia, casa do Praia Clube, no dia 26. E o Minas se sagrou campeão ao vencer por 3-1 de virada.
Davi, isso virou até um marco, porque foi a primeira liga que teve 2 times mineiros, né? E sendo os 2 times, cada um sendo vitorioso uma vez só. Então, tá aí os mineiros em alta. No caso, as mineiras em alta no vôlei brasileiro.
O Minas aí, que como a gente falou no começo, tinha um título e nessa temporada ganhou o seu segundo, né?
Uhum.
É o terceiro na história, contando formatos antigos. Quebrou o jejum de 17 anos, que não vencia desde 2000-2001, e tava sem conquista de Superliga desde então. E conseguiu classificação pro Campeonato Sul-Americano de Clubes de 2020. Os outros títulos, como a gente falou, haviam sido em 92-93 e 2001-2002. A Superliga demorou muito a voltar para Belo Horizonte, como você falou, André, final mineiro aí depois de muito tempo, mas a temporada foi repleta de títulos para o Minas, então não foi nenhuma surpresa, né? O investimento no elenco foi alto e o Minas montou um time que ganhou quase tudo que disputou esse ano. Venceu o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e ganhou o Bicampeonato Sul-Americano, além de ter sido vice-campeão mundial de clubes. Já do outro lado, o Praia, que era o atual campeão, amargou seu segundo vice, o primeiro havia sido em 2015-2016, né, André? Temporada muito boa do Minas.
Sim, Davi, e vale ressaltar que esses times mineiros estão... Eles puxaram jogadores que eram veteranas no Rio, no Osasco e em outros times brasileiros de renome para si, né? Então, eles meio que quebraram os outros times. E eles têm umas reservas que, na verdade, são umas seleções. Tipo, contando com tantas jogadoras estrangeiras e brasileiras que fazem parte das suas seleções no seu país. Então, tá aí um investimento altíssimo no vôlei feminino brasileiro, que é um dos melhores do mundo.
Exatamente. A gente tem até alguns prêmios individuais que saíram aqui após o resultado da final, né? Foram distribuídos aí para as jogadoras. E foi dominado pelas equipes campeões e a vice também, que é de mineiros, né? Vamos falar os nomes delas aqui. foram 4 representantes do Minas e 2 do Praia Clube. A levantadora Macris Carneiro do Minas foi a melhor da sua posição e a MVP da Superliga nessa temporada, a melhor jogadora do ano aí de vôlei do país. A melhor aposta foi a americana Nicole Fawcett do Praia, Gabi Natália Pereira do Minas foram as melhores ponteiras e Carol Gataz do Minas e Carol do Praia foram as melhores centrais. A melhor líbero foi a Camila Bright do Osasco, uma intrusa entre as mineiras. E a melhor da final foi a Natália Pereira do Minas. E ainda o melhor técnico da temporada foi o italiano Stefano Lavarini, campeão na equipe de Belo Horizonte.
Pois é, então parece até uma piada, né? Você antigamente você via assim, chegava a premiação de jogadoras, eram todas cariocas e paulistas, agora não. Só são praticamente que mineiros. Então ficou uma coisa bem interna. E vale destacar que a Falser, a Natália, essas meninas já jogaram no Rio e em São Paulo. Algumas delas, então... Minas está investindo pesado, então fica aí a dica para os outros clubes cariocas, paulistas, do Rio Grande do Sul, gaúcho e tal, assim, por favor, invistam, porque senão daqui a pouco vocês não vão chegar nem a quarto lugar direito, porque vão ser batalhas literalmente perdidas, porque você tem de 7, 8 jogadoras, 6 prêmios lá, então é sinal que já está havendo algum investimento diferenciado. E não tô falando na questão financeira, também tô falando na questão de suporte técnico, porque isso conta muito.
É, exatamente, Minas agora dominando a Superliga com 2 times na final, né? Tirando essa hegemonia que tinha no passado aí de Rio de Janeiro e Osasco, que a gente se acostumou a ver a rivalidade. Alguma consideração final sobre a Superliga desse ano, André?
Sim, eu acho que ela foi muito importante, foi um divisor de águas no vôlei feminino. Ela tem que ser revista, os outros times têm que estudar esses 2 times e principalmente eu acho que o vôlei ele é um esporte que ainda precisa de investimento, mas é um esporte que está em alta e eu acho que a única polêmica por enquanto dentro do vôlei é a questão trans, só, mas o resto o vôlei é fora o futebol, é o esporte no Brasil que vem despontando em alta.
Exatamente, o vôlei que é um dos esportes mais importantes, como a gente falou no começo do programa, sempre traz medalhas olímpicas para cá e a gente tem uma seleção de ponta que sempre está entre as favoritas, né? Agora, para fechar o nosso programa aqui, a gente vai falar de time carioca na Superliga B. A gente falou aqui antes que o Botafogo ganhou a Superliga B masculina e a gente teve na Superliga B feminina o Flamengo conseguindo acesso à Superliga A do ano que vem. Vai se unir a Rio de Janeiro e Fluminense como representantes do nosso estado em 2019 e 2020. Tá? Como é que foi a campanha das meninas rubro-negras aí? Elas conquistaram o vice-campeonato da Superliga B esse ano. Não ganharam o título, mas subiram. Na segunda divisão, ao perder a final para o Valinhos, time de São Paulo, que também subiu, obviamente. O jogo foi realizado no dia 13 de abril em Valinhos, né, a final da Superliga B, e a derrota foi por 3-2. Mas a vaga na primeira divisão foi garantida por quando elas passaram o Maringá, ainda na semifinal. O projeto de recuperação do vôlei do Flamengo está sendo bem feito e o time vinha do título da Série C em 2018. Agora o Flamengo volta à elite, tendo história. Tem um título aí já na sua galeria, um título em 2000-2001, quando o Flamengo ganhou em cima do Vasco. Então, o Flamengo de volta aí à Superliga, reforçando o vôlei do Rio de Janeiro, André.
Pois é, Vasco até no vôlei, cara. Que isso? Mas então, agora tirando a brincadeira... Assim, gente, o Flamengo é aquilo, né? Eu acho que o Flamengo às vezes esquece os seus outros esportes e acaba focando muito no futebol. Lógico, tem que focar, é o carro-chefe. Porém, aquele investimento que a gente tinha em outros esportes, como vôlei, ginástica, basquete, eles foram decaindo. E isso não pode acontecer, cara, porque o Flamengo tem uma estrutura que se você chega na Gávea, você chega até mesmo no Ninho do Urubu, gente, é prédio assim de cinema pra treinar, coisa com ar-condicionado. Então você tem que investir não só na base física, que seria o local de treino, mas investir em suporte com roupa, com alimentação, com melhores psicólogos. Acho que você tem que investir mais de uma forma geral. Qualquer coisa, nem que você contrate um tipo um coach esportivo, alguém de fora, mas que possa trazer esse ânimo para ajudar mesmo. Falta motivação de incentivar os times e as outras modalidades mesmo.
É isso aí, vamos torcer para que o investimento suba, né? De qualquer forma, o nosso vôlei está aí se reforçando e o Flamengo está de volta, 3 representantes no ano que vem. Bom, esse aí foi o nosso Planeta Esporte aqui de número 7, falando de vôlei. Quero agradecer a presença da André, valeu por ter comentado a Superliga Feminina, André.
Obrigada, Davi. Também temos que agradecer a Duda, que fez a masculina. Então, Gente, muito obrigada. Esse foi o nosso Planeta Esporte.
É isso aí, então. Valeu, Dudu, também. Valeu, André, novamente. Esse foi a 7ª edição do Planeta Esporte, falando de vôlei. A gente volta na semana que vem com mais aí do mundo do esporte. Eu fui Davi Ferreira, seu apresentador, e eu volto para Áudio Ativo.
Planeta Esporte.